bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Privilégio podermos estarmos reunidos no santo nome, o nome que está acima de todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Peço por gentileza, em reverência à santa palavra do Senhor, se colocar em pé, você que pode. Graça e paz a você que nos acompanha através da internet, das redes sociais. Você que está pela primeira vez, somos a Igreja Cristã da Trindade. Somos gratos a Deus por você estar aqui conosco também nesta manhã. Que o Senhor venha abundantemente, de forma especial, adentrar no seu lar, na sua vida, no seio da sua família, e que você possa ser abençoado ricamente pelo este poder que há no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço por gentileza, abrirem suas Bíblias, o livro de Salmos, número 150, Salmo 150. É o último salmo, o último capítulo do livro de Salmos, esse livro tão rico em instruções para com o seu povo. Deus aqui deixa para nós instruções de grande importância ao que se tange a louvar ao Senhor. Aqui na sua perícope, que nós conhecemos como aqui as subdivisões dos capítulos da Bíblia, ela tem como tema a doxologia final, que é a maneira como se adora ao Senhor. Seria uma forma de liturgia na adoração a Deus. Diz assim, Salmo 150. Todos acharam? Amém? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltérios e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! Meus queridos, aqui nós vemos em apenas 6 versículos o verbo louvor conjugado 11 vezes. E continua aqui as ocorrências de aleluias. No final, nós temos 13 expressões de forma inequívoca na forma de louvar a Deus. Esse salmo ele serve com perfeição, ele encerra de forma magistral o livro de Salmos e destila um louvor de reverência e alegria. Todos estão alegres por estarem na casa do Senhor? Estão alegres por estarem na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui num culto público. Você saiu da sua casa nessa manhã para bendizer, adorar, louvar, glorificar ao Senhor nesta manhã. Que estejamos, você está vendo isso com alegria nesta manhã. Que estejamos aqui em forma inteira perante ao Senhor, livres de qualquer distração. Com certeza você tem mais a agradecer do que pedir. Por isso, com alegria, louvem ao Senhor. Entoem cânticos, estejam alegres, felizes por estarem na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fechem seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado por abrirmos nossos olhos e contemplarmos a beleza da tua criação. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por podermos, oh Pai, estarmos aqui na tua santa presença. Oh, Pai amado, Pai querido, não há alegria maior, oh Deus, do que estar na sua presença. Não há alegria maior, oh Pai amado, Pai querido, por podermos estar, meu Deus, contigo nesta manhã. Pai amado, Pai querido, estamos aqui para te adorar, para bem dizer, e glorificar o teu santo nome. Pai amado, se faz presente em nosso meio. Oh, Pai amado, Pai querido, tira de nós qualquer distração. Senhor, meu Deus, opera maravilhas. Oh, Pai amado, Pai querido, opera milagres nesta manhã. Batiza-nos com o teu Santo Espírito. Vem, oh Pai, Pai amado, Pai querido, se fazer presente em nosso meio. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.
Nós aprendemos nessa manhã que nós fazemos essa escolha pelo caminho estreito. E talvez você esteja passando por algumas coisas que você diz, este não é o melhor caminho, mas tenha certeza que este é o único. Talvez não seja o melhor caminho, tem caminhos mais fáceis, mas tenha consciência, meu irmão, este caminho estreito é o único caminho que nos levará à eternidade. Em 1 Coríntios 2, 9, diz: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam pela porta estreita. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, para render o nosso louvor a Ti, Jesus, porque só Tu és digno. Não há outro motivo de estarmos aqui, Senhor, se não nos prostrarmos a Ti. Recebe a nossa adoração, Senhor. Capacita-nos a fazer isso em espírito e em verdade. Enche o nosso coração daquilo que os nossos lábios falam para Ti, Senhor, durante os louvores. Que isso seja uma verdade, uma constância em nossas vidas. Esse é o motivo de estarmos aqui, Senhor, Te adorar. Aleluia, Jesus. santo, santo tu és, Jesus. Aleluia. Há um lugar de descanso para nós. Há um lugar onde as nossas dores não se importam. Há um lugar de alegria. Ah, Jesus, e nós entendemos que este lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meia guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar. Só a igreja. Esse lugar é no Senhor. 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 Obrigada, Senhor, por ter preparado esse lugar que nós só encontramos em Ti, Jesus. Aleluia.
Paz do Senhor, meus queridos. Podemos assentar. Agora, ainda em adoração ao Senhor. Vamos chamar também as crianças, porque elas também adoram o Senhor. Elas já estão aqui, vindo aqui na frente, né? Para adorar também o Senhor. Enquanto vem vindo as crianças, eu não sei se vocês notaram, passaram os avisos aqui, que nós estamos mudando a liturgia para que a palavra, a adoração ao Senhor, ela seja, na verdade, a preeminência desse culto. Amém? Então, quando os irmãos adentrarem a igreja, os irmãos vão vendo, passando os avisos aqui. Nós não vamos fazer mais aqueles avisos anteriormente. Então, os avisos vão continuar passando por aqui. Amém, queridos? Então, bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? E você também que está em casa, as crianças que também estão em casa, pode se aproximar, porque nós vamos orar por vocês também. Amém? Estenda suas mãos em direção às crianças. Pai amado e bendito, nos alegramos em Ti, Senhor, como essas crianças. Como elas se alegram, Senhor, como Tu mesmo dizes, Senhor, vocês têm que ser como as crianças. Quando elas estiverem tocando tamborins, como nós cantamos aqui, quando estiver louvando, quando estiver adorando, sejam como as crianças, com os corações puros e totalmente desejosos, Senhor, de adorar a Ti. É assim que eu te peço também para essas crianças, que elas cresçam cada vez mais no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, e que cada vez elas adorem ser mais íntimos de Ti. Trabalha no coração de cada criança, também te peço pela vida dos professores, pela vida, Senhor, dos auxiliares, seja com esse ministério, continua abençoando o Senhor, fortalecendo-os na sabedoria do alto, ó Pai, dando discernimento, Senhor, a eles também. E te peço pelos pais, porque, Senhor, aqui são pequenos momentos, mas o maior, Senhor, o maior contato que eles têm com os pais e mães, que eles sejam, na verdade, Senhor, arautos do Teu Evangelho, que eles sejam verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas dos seus lares, ensinando-os as crianças no caminho do Senhor. O que eu te peço, e desde já te agradeço também pelas crianças que estão nos assistindo, Senhor, pela live. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.
Graça e paz, bom dia, amados. Igreja do Senhor. Eu queria dar dois avisos muito importantes para você que é mulher. Teremos no sábado que vem, dia 23, o nosso Momento Mulher, que está sendo muito especial. Nós temos o tema a mulher, o Espírito Santo e a mulher, uma conexão vitoriosa. Tem sido muito maravilhoso esse tempo estarmos aqui, e o tema dessa semana, desse mês, é bondade. E vai estar conosco a nossa irmã Alzenira Cardoso, que é uma bênção, trazendo a palavra. Então, não perca, irmã, vem estar conosco. Outro aviso também muito importante, o nosso pré-congresso, que será dia 25 de julho. Teremos aqui um momento muito especial, vai estar conosco a irmã Edith Colasso. Você já a conhece, ela já esteve aqui no Dia da Mulher. E é uma bênção, uma mulher de Deus, da Igreja Batista, tem uma palavra abençoada. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Para esse pré-congresso, você precisa fazer a sua inscrição. Entrar no site da igreja, www.ict.trindade. É isso mesmo? Acho que errei, né? www.ictrindade.com.br e fazer a sua inscrição. No ato da sua inscrição, você não vai fazer o pagamento, tá, irmã? Você vai fazer a sua inscrição e você vai receber pelo seu e-mail a conta que você vai depositar, como você vai fazer isso e para onde você vai mandar o seu comprovante. É necessário enviar o comprovante, tá bom, amadas? Que Deus te abençoe, vem estar conosco, vai ser um tempo muito especial. No pré-congresso vai ter a tarde do crepe. Então, vamos ter aqui um momento muito especial também para a gente ter essa comunhão, vamos ter vários tipos de crepe, doce, salgado, vai ser muito legal. Espero você, viu? Deus abençoe.
Outro aviso é que Jesus está voltando, tá, irmãos? Vocês vivem essa expectativa? Às vezes eu oro ao Senhor à noite e falo assim, eu não sei se eu vou ver o Senhor aqui ainda, vou louvar o Senhor, ou se nós já nos encontraremos ainda pela madrugada. Então, eu vivo essa expectativa, cada um de nós temos que viver. Jesus está às portas, querido. Amém? E agora, nós queremos conhecer nossos visitantes. Se você está visitando a Igreja Cristã da Trindade pela primeira vez, gostaria que você ficasse em pé para que nós possamos ver o seu rosto, nos alegrarmos com a sua visita nesta manhã. Obrigado, querido. Se você puder ficar mais um pouquinho em pé, eu te agradeço. E você que está chegando pela live também, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós queremos recebê-la com todo carinho. Como, irmãos? Jesus te abençoe, minha amada. Pode sentar. E agora nós temos também uma parte, nós falamos muito em adoração. E faz essa parte também é importante, adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Só para avisar, vocês não estão vendo de novo o pastor Paulo Romero aqui. Ele está no Rio de Janeiro. Ele está abençoando a igreja também lá do Rio. Provavelmente deve estar na Maranata, né? Com o pastor Paulo Brito, né, que é uma bênção também, né? E ele está no Rio de Janeiro, então. Mas tem uma pessoa mais importante do que Paulo Romero, qualquer um que esteja aqui, que é Jesus Cristo.
Amém.
Amém, querido? Esse é o mais importante. Pode faltar qualquer um, mas o mais importante é que Jesus está aqui. E é nesse nome que nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Amém? Pai amado e bendito, tudo vem de ti, tudo é por ti, tudo é para ti. Glória, louvor, honra e adoração. Humildemente entramos na tua presença agora para adorarmos a ti com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, que nós possamos, ó Pai, cada vez mais ser adoradores em espírito e em verdade, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E não pode passar pelos dízimos e ofertas. Aqueles que ainda tiverem, Senhor, na verdade, ó Pai, resistência nesta área da sua vida, tem misericórdia, abre os corações, Senhor, e para que eles possam também abrir os bolsos. Não é, Senhor, nós não falamos aqui, ó Pai, de vidas prósperas, Senhor, financeiras, mas o que nós queremos é a prosperidade do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Isso é prosperidade, é ser cada vez mais cheio do Teu Espírito. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode receber. Agora, nós precisamos realmente também, Senhor, pagar contas, nós precisamos, Tu sabes, Senhor, nesse mundo que vivemos ainda, nós devemos arcar com nossas responsabilidades. Te peço pela diretoria da igreja também, Senhor, que saiba trabalhar, Senhor, com os recursos destinados por Ti e por cada vida que passa aqui, Senhor, de maneira, ó Pai, íntegra, Senhor, como temos feito, ó Pai, mas pela Tua misericórdia e com, Senhor, discernimento e sabedoria que vem do alto. Dirige-nos em tudo, Senhor. Dirige-nos também na administração, Senhor, dessa igreja. E abençoa cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. Porque através deles, Senhor, as bênçãos chegam em nossas mãos. Porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que Tu, Senhor, abençoa em abundância. Nunca aquilo que pedimos, mas Tu és um Deus abundante também, Senhor, nas Tuas bênçãos e na Tua graça. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. E só mais um detalhe que eu queria agradecer bem rápido aos irmãos. Nós tivemos o DIP aqui no domingo passado, né? E eu quero dizer para os irmãos que foi uma bênção a oferta que foi destinada a Portas Abertas. Obrigado. Eu quero, nesse momento, aplaudir vocês pela bênção que foi recebida para a igreja Portas Abertas, para a missão Portas Abertas, e passou pela mão de vocês. A igreja respondeu como tem respondido as ações de missões e dos missionários que vêm aqui à frente. Meu muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero aplaudir vocês agora. Glórias a Deus, estão passando, e se vocês quiserem, tem os irmãos lá com a maquininha, lá na igreja, e está passando também as informações dos, das contas da igreja. Amém? Em liberdade, dizime e oferta ao Senhor.
Esse próximo cântico que nós vamos fazer, ele está baseado no Salmo 51, versículo 10, no qual diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aqui na versão da NVI fala estável, na versão do cântico vai falar inabalável. Eu convido a igreja toda a cantar com a gente. Eu não sei se esse cântico já foi cantado aqui, mas espero que vocês aprendam e que vocês meditem nessa palavra, porque ela é muito importante para nós.
Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus.
Aleluia.
Louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Senhor, nos alegramos em ti, mas como nós cantamos, Senhor, queremos, ó Pai, na verdade, ser adoradores. E o Senhor procura por homens e mulheres que adorem, mas em espírito e em verdade. Senhor, quando nós nos dirigirmos a ti, Senhor, nós queremos dirigir-nos, Senhor, com reverência, com adoração, com alegria em nossos corações. Que a expressão dos nossos rostos, Senhor, que a expressão dos que os nossos lábios, que o nosso Senhor, as nossas emoções, não, que nós não fiquemos só nas emoções, mas, na verdade, Senhor, nós fiquemos adorando a Ti em espírito e em verdade. Obviamente, Senhor, que as emoções virão, porque é difícil entrar na Tua presença, Senhor, sem poder te adorar, Senhor, e ficarmos emotivados, Senhor, por emotivos, por estar na tua presença, porque tu és grande, tu és o Todo-Poderoso, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Diante de todo esse poder, quem somos nós? Nós nos rendemos a ti, queremos render-nos a ti em espírito e em verdade. E para isso, Senhor, devemos cantar mais, Senhor, com relação à Tua glória, com relação, Senhor, às Tuas riquezas, com relação a quem o Senhor é, com relação, Senhor, à profundeza, ó Pai, que nós podemos, Senhor, mergulhar no Teu Espírito Santo. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Que os nossos corações estejam compungidos, ó Pai, cada vez mais a Te adorar. É pouco que nós fazemos. Falo por mim, Senhor, é pouco que nós fazemos. Nós queremos te adorar mais. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, vem em nossas vidas, faz um renovo em nossas vidas, Senhor. Se estamos, Senhor, desanimados, se estamos entristecidos, Senhor, se estamos com alguma mágoa no coração, trabalhe em nossos corações. Mas nós não queremos ficar prostrados, Senhor, em nosso entendimento, mas nós queremos ficar prostrados diante do pé, aos pés do Deus Altíssimo que é o Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito, porque sem ser cheio do Teu Espírito, Senhor, também não vamos conseguir Te adorar. Trabalhe em nossas vidas, nossos corações, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo precisa de Ti. Nós precisamos mais de Ti, mas o Senhor quer nos dar. Nós precisamos é realmente abrir o coração, abrir a nossa alma e o nosso espírito a Ti. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Faz isso, Senhor, para que possamos, na verdade, ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Louvado e bendito seja o Teu nome, e a nossa alma bendiz ao Eterno, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Sentar, queridos. E agora temos uma parte importantíssima. O presente de Deus escrito, usado por mais de 40 autores da Bíblia, 66 livros, e que nós não vamos nos cansar. Um versículo só que nós lemos, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você passa por ele novamente, Fala, será que eu passei por aqui alguma vez na minha vida? Porque são riquíssimos. Isso é, na verdade, o poder do nosso Deus, que é a palavra. Quanto mais você abrir, mais você vai sentir sede, mais você vai sentir fome e mais ela vai falar ao teu coração. É o que nós vamos fazer agora, e o pastor Paulo Oliveira vai nos trazer essa palavra essa manhã. Estendam as suas mãos para cá, queridos. Ainda na tua presença e na tua dependência, meu Deus. Papai amado e bendito, eis aqui o teu filhinho, pastor Paulo Oliveira. Senhor, tu sabes, ó Pai, o que o Senhor colocou no coração do teu servo para essa semana. O Senhor já falou com ele e agora vai falar conosco através da vida dele. Usa-o com poder, Senhor, com unção, com sabedoria, unge-o dos pés à cabeça, Senhor. Eis o teu filhinho aqui, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua doce voz. Fala conosco, ó Espírito Santo. Abre as nossas mentes, os nossos corações, e que saiamos daqui não como entramos, mas diferentes, meditando na tua palavra, e que ela venha, Senhor, como uma seta flamejante em nossos corações, para acender os nossos corações. Que eu te peço, desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Obrigado, pastor Otamir. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Então, enquanto eu me ajeito aqui, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Amém? Então, a partir do verso de número 13, eu vou enfatizar mais o 15 em diante, mas só para a gente pegar o contexto. Verso 13, estou lendo na versão Nova Almeida Atualizada. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus até aí. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso, aqui no verso 13, começa falando de Deus, Deus Pai, né? Ele nos libertou. E a partir do 15, Paulo faz um hino de louvor, um hino de adoração a Jesus Cristo. Então, desse verso 15 até o 20, Paulo fala das maravilhas, né, do que é Cristo Jesus. Então, assim como na carta aos Hebreus, que muitos acreditam a Paulo, alguns têm a certeza absoluta de que foi Paulo que escreveu essa carta, mas enfim, isso não é a questão. Mas assim como esse autor aos Hebreus, ele destaca a superioridade, todo o livro de Hebreus, ele destaca a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre o Antigo Testamento, sacerdócios, sacrifícios, sobre os anjos, sobre os profetas. Aqui nesse trecho que Paulo fala, que alguns denominam, que é um hino de louvor, Paulo destaca a primazia de Cristo sobre toda a criação, tanto no céu como na terra, né? E sobre a redenção. Então é a primazia, a preeminência, a soberania, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Então um pequeno trecho, 5 versículos maravilhosos que exaltam, né, a superioridade do Senhor Jesus Cristo, né? Então, mesmo que em nenhum momento, aqui nós lemos do 15 ao 20, não se fala do nome Jesus Cristo, não é citado Jesus Cristo, mas é claramente a respeito dele, né? É óbvio que se trata do Senhor Jesus Cristo, como o verso 13 nos indica, né? Que Deus, o Pai, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Paulo inicia esse texto que nós lemos, esse trecho, dizendo, né, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem no grego, icon, significa uma revelação, uma representação exata. Né? Como ressalta o livro de Hebreus mesmo, que eu citei aqui, que no, verso, no capítulo 1, verso 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, né? Então Jesus Cristo e o Pai, como ele disse lá em João, eles são um. Então Cristo não é diferente do Pai, a mesma essência, a mesma natureza. Jesus não é um reflexo, uma cópia, uma sombra, mas a revelação do Pai, como assim que ele respondeu lá para Filipe em João 14:9, quando o Filipe falou: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou: Filipe, meu filho, já estou há tanto tempo com vocês, estou andando com vocês dia e noite, todo o tempo com vocês, você ainda não viu o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai, né? Então quem olha para Jesus, olha para o Pai, quem vê Cristo, vê o Pai, né? Então Deus é revelado a nós somente por meio de Jesus Cristo. A natureza, o caráter, a bondade, a justiça, a santidade de Deus foram plenamente revelados em Cristo Jesus. Então, olhando para Cristo, vendo Cristo através da palavra, hoje não temos a presença física de Cristo, mas a presença espiritual, pela sua palavra, nós vemos Deus. Tudo que é Deus está em Cristo Jesus. Tudo que o Senhor Deus é, o Pai, Jesus Cristo é. Então, eles são um, eles são um. Então, é o que Paulo ressalta, ele é a imagem do Deus invisível. Ele representa o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, né? Uma mesma natureza, a mesma essência. Então, no próximo, na parte B do versículo, Paulo fala que ele é o primogênito de toda a criação. E aqui Paulo obviamente não está afirmando que Jesus foi o primeiro ser criado, como houve uma heresia falando a esse respeito no primeiro século, que dizia, né, que Jesus Cristo não era, ele era um ser criado, foi o primeiro ser criado, mas não é isto que Paulo está afirmando, né? Muito pelo contrário, aqui ele está afirmando, como diz um renomado comentarista, Joseph Barber Lightfoot, ou J.B. Lightfoot, mais conhecido, ele diz que é absoluta pré-existência do Filho. O Filho já existia antes de todas as coisas, antes de tudo existir, Jesus Cristo já existia, né? Ele já era antes de todas as coisas virem à existência, né? E como João declara lá no seu Evangelho, no capítulo 1, né? Logo no início, no princípio, que todos nós conhecemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, ele já existia antes de todas as coisas. Né? Ele é o primogênito de toda a criação, é nesse sentido, de que antes da criação existir, ele já existia, ele já estava presente na criação. Ele é o autor da criação, como o próprio Evangelho de João diz, sem ele, nada do que se fez existiria. Sem Jesus Cristo nada existiria, glória a Deus, né? Então, como primogênito, lá em Israel, na época de Israel, primogênito, todo primogênito ele tinha direitos e privilégios, assim Jesus Cristo tem direitos e privilégios sobre toda a criação. Como primogênito, Cristo é único e diferente de toda a criação. João 8,59, ele respondendo aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ecoando aquele eu sou lá do Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés, fala, Moisés, vai, fala lá, vai até o faraó, fala com o faraó, eu quero, né, o meu povo fora do Egito. Moisés fala, ué, mas o que eu vou falar para o faraó? Que Deus é esse que eu vou falar? Quem que eu vou apresentar para faraó? Eu sou, me enviou. Só diga isso, eu sou, o eu sou te enviou, né? Então, assim também Cristo disse isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, mais uma vez, se colocando no mesmo patamar, no mesmo nível que o Pai, né? Então, como primogênito, Cristo não é uma parte da criação, mas Ele é a causa da criação, né? Então, por Ele, tudo veio a existir, aleluia, né? Glória a Deus. E por que ele é considerado primogênito de toda a criação? Aí Paulo já responde aí no verso seguinte, porque nele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele, glória pois a Ele, aleluia, né? Então Cristo é a fonte de vida, Ele é o agente, Ele é o propósito de toda a criação, Apocalipse 3,14, Ele é o princípio da criação de Deus, a fonte e a causa da criação, tudo é de Cristo, tudo está em Cristo, Ele é o Senhor e soberano de todas as coisas. Tudo está sujeito a Cristo como Criador. Ele tem o controle de tudo no céu e na terra. Glória a Deus, né? Cristo Jesus é o soberano de toda a criação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Né? Porque nele, como diz aqui, está claro, nele foram criadas todas, nada foi criado sem Ele. Nada. Tudo foi criado por meio dele. Então ele, como criador, ele tem a soberania sobre tudo. Ainda que muitas vezes nós olhemos e falamos, ah, mas será que é? Como muitos hoje têm questionado. Não, Deus não é soberano. Já afirmam, né? Não só questionam como afirmam. Não, Deus não é soberano. Deus não tem o controle de todas as coisas. Deus largou a sua criação. Deus abandonou a sua criação. Criou e depois largou a sua própria sorte. Não, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus ainda é o soberano. Ainda que a gente não, às vezes, como eu disse, não observe isso, não se atente a isso, ou muitas vezes até duvide disso, mas Deus continua sentado no trono de glória, Deus continua governando, Cristo Jesus continua reinando, Ele é o Rei sobre toda a terra, sobre todo o universo, glória a Deus, aleluia. E é este Jesus, que foi crucificado entre dois ladrões, como um criminoso comum, foi crucificado lá no meio daqueles ladrões, como se fosse um ladrão também, como se fosse um criminoso. É este Jesus, este mesmo Jesus, que esteve lá na cruz do Calvário, entre dois ladrões, este mesmo Jesus é o soberano sobre toda a criação. Aleluia! Né? Este mesmo Jesus que foi crucificado, verteu o seu sangue naquela cruz, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia, Ele é o Senhor, continua sendo o Senhor, é a mesma pessoa para quem toda a criação e a história se movem, tudo está no controle, tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor já tem previsto, já viu, o Senhor já está lá na frente, e a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia fala disso, A Bíblia mostra o princípio e o fim de todas as coisas. Nós sabemos onde vai dar e tudo isso, irmãos. Então, aquiete o seu coração, acalme o seu coração. Ainda que tudo aí por fora está meio confuso, está meio complicado, acalme o seu coração, porque nós já sabemos qual será o fim de tudo isso. Nós sabemos para onde caminha a história, nós sabemos para onde o mundo caminha, porque o Senhor está sobre todas as coisas. Aleluia, né? Então, verso 17, ele é antes de todas as coisas, mais uma vez enfatizando, né? Nele tudo subsiste. Então, mais uma vez afirmando a preexistência de Cristo, né? Antes de todas as coisas, antes que tudo existisse, ele já existia. Então, nesse sentido, há um texto, aliás, em Provérbios, capítulo 8, que fala sobre a sabedoria, que ali naquele capítulo fala sobre a personificação. A sabedoria, ela é personificada, como se fosse uma pessoa, especificamente uma mulher. Mas é interessante que há alguns versos ali que nós podemos ver Cristo naquele meio, né? Versos 25 a 27 e o verso 30, que falam da eternidade da sabedoria, podem ser relacionados à pré-existência de Cristo e sua ação como agente criador. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Aleluia! Tem um movimento aí, que muitos consideram uma religião, que fala sobre o grande arquiteto do universo, né? Mas é um arquiteto meia boca ali, né? Uma coisa meio fora de sintonia, né? Mas aqui não, aqui fala do verdadeiro arquiteto, aquele que arquitetou todas as coisas, aquele que moveu todas as coisas, que criou todas as coisas. Ele é o verdadeiro arquiteto. Cristo Jesus é verdadeiramente o arquiteto do universo, o arquiteto da terra, que arquitetou todas as coisas, planejou todas as coisas, planejou o céu, a terra, tudo que neles há. E a palavra diz que ele até conhece e chama as estrelas por seu nome. Imagine, irmãos, bilhões, trilhões de estrelas nesse universo, e Deus conhece cada uma delas, porque foi ele quem criou. Então ele conhece, ele sabe até o nome de cada uma. Então é maravilhoso isso, é tremendo, né? Saber que nós hoje servimos a este Deus que tudo criou, a este Deus tremendo, maravilhoso, que formou todas as coisas, que nos formou. É a ele que nos rendemos, é a ele que nós servimos, né? Então, por existir antes de todas as coisas, Jesus é o Senhor sobre todo o universo. Verso 17b, nele tudo subsiste. Cristo é aquele que mantém todas as coisas, ele é o sustentador de toda a criação. Ele que sustém todas as coisas. Mais uma vez, Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Se ele não sustentasse sua criação, tudo acabaria em caos e degradação. Tudo se desintegraria, mas é o Senhor é quem sustém. Cristo é quem sustém, as coisas estão tudo nas mãos dele, todas as coisas estão nas mãos dele, né? O universo, a terra, tudo está nas suas mãos e ele vai sustentando tudo. Ainda que haja guerras, revoluções, ainda que haja tantas coisas terríveis acontecendo, mas é ele. Se não tivesse ele, irmãos, se não fosse ele sustentando, tudo subsistindo por conta dele, já tinha ido para o brejo há muito tempo. Tudo já teria terminado, já há muitos anos, há muito tempo, mas é por meio dele, é ele que está subsistindo todas as coisas, por meio dele ela subsiste, ele sustém todas as coisas, né? Então, ainda que o mundo pareça descontrolado, desgovernado, ainda que muita coisa pareça sem sentido, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia! Ele ainda é o Supremo, amém! Glória a Deus, continua, ele ainda é o supremo governante do universo, até que entregue tudo ao Pai, conforme está lá em 1 Coríntios 15, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia! Então, meus amados, Jesus está só esperando que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, que todos os seus inimigos sejam derrotados, para que ele entregue o reino ao seu Deus e Pai, para que entregue e fale: Pai, aqui está o reino que tu me deste, que o Senhor me entregou, está nas tuas mãos novamente, está diante de ti. Então, quando todos os inimigos estiverem derrotados, então sim, aí Jesus Cristo passará o reino ao seu Pai, né? Que tudo lhe sujeitou, tudo está sujeito a Cristo, porque o Pai concedeu isto a ele. Glória a Deus, né? E aí, seguindo, continuando, ele diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós, irmãos, nós somos a igreja de Cristo, né? Cristo, ele tem a preeminência sobre a igreja, na igreja. É ele quem direciona a igreja, quem lidera a igreja. A igreja depende dele para ter vida e poder. Sem a cabeça, o corpo não subsiste. Nele, a igreja também subsiste. A igreja só está em pé porque Cristo é o seu cabeça. Embora muitas igrejas aí hoje acéfalas, sem cabeça, descabeçadas, mas Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. Ele é quem lidera, quem comanda as ações da igreja, é ele quem direciona a sua igreja, porque a igreja é dele, irmãos. A igreja não é nossa, a igreja não é de homem nenhum, ainda que muitos se arvorem, né, a esse direito, acham que tem esse direito, acham que é dele, mas não. Jesus Cristo é o cabeça, o único cabeça da igreja, a verdadeira igreja, né? Então a vida da igreja provém de Cristo. Por isso a igreja é vitoriosa, por isso ela resiste pelos séculos. A igreja, meus irmãos, não será derrotada. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque Cristo está no controle, Cristo está no comando, ele é o seu cabeça. Por isso a igreja não é derrotada. A igreja sobrevive pelos séculos, por todo o seu início, desde o seu início até hoje. A igreja está em pé porque Cristo é o cabeça, porque há um cabeça sobre ela. Por isso a igreja resiste, por isso a igreja se mantém, ainda que sofra em muitos lugares, ainda que matem a tantos, assassinem a tantos, como nós vimos aqui no DIP, lá no oeste, no oeste africano, muitos têm sido mortos, né? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho, mas a igreja permanece. A igreja permanecerá até a volta de Cristo. Ela não será derrotada, porque Cristo é o seu cabeça. Cristo é quem a governa. Aleluia! Glória a Deus! Né? Há uma frase creditada a Tertuliano, embora seja uma adaptação, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Na verdade, o texto dele em latim seria mais ou menos como: o sangue dos cristãos é semente, né? Então, ainda que mate, ainda que o sangue dos cristãos seja derramado, este sangue é como uma semente, multiplica-se, né? A igreja continua, né? Mata, pode matar, tranquilo, outros virão. Cristo acrescentará outros a essa igreja, e ela assim vai permanecendo pelos séculos, ela vai continuando, até que um dia seja levada para o céu junto com Cristo, né? Até que um dia Cristo venha buscar a sua igreja. Até esse dia, meus irmãos, a igreja não vai ser derrotada, a igreja não vai sumir da face da terra, enquanto Cristo não decidir isso, enquanto Cristo não vier buscá-la, não adianta. Pode fazer o que fizer, pode acontecer, pode entrar heresia, pode matar, pode fazer o que quiser, mas ela vai permanecer. O verdadeiro remanescente, o remanescente fiel, permanecerá fiel a Cristo Jesus. Então, por isso, ela ainda existe, né? Então ele é o princípio, continuando o versículo 18, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia, a supremacia, a preeminência em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 20, Paulo usa uma expressão semelhante: Cristo é as primícias dos que dormem. Então, assim como ele é o primogênito de toda a criação, como está lá no verso 15, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a causa da criação e ele também é a causa da ressurreição. Então, assim como tudo foi criado por ele, assim como ele é esse princípio, o primogênito de toda a criação, assim também ele é o primeiro que levantou dentre os mortos, e assim será com muitos outros também. Assim, da mesma maneira que ele ressuscitou, muitos outros ressuscitarão para a vida eterna. Muitos para o juízo, mas muitos para a vida eterna. Então ele é o primeiro de muitos que serão ressuscitados. Pedro afirma que por meio da ressurreição de Cristo, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Glória a Deus, a ressurreição de Cristo é uma promessa da nossa própria ressurreição. 2 Coríntios 4,14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. É nessa esperança que nós vivemos, assim como esperamos a volta de Cristo, como o pastor Altamir aqui bem ressaltou, né? Nós temos que viver nessa expectativa, irmãos, da volta de Cristo, da vinda de Cristo, mas ainda que ele não venha, enquanto estivermos vivos, ainda que estejamos mortos, nós seremos ressuscitados, nós viveremos também por toda a eternidade com Cristo, porque ele ressuscitou, porque ele saiu dentre os mortos para viver e reinar para todo sempre. Então por isso nós viveremos, por isso nós temos esta viva esperança da qual Pedro fala. Por isso podemos ter esperança, por isso podemos esperar por um futuro, não nesta terra, mas lá no céu, lá no reino verdadeiro, no reino de Deus. Podemos ter essa esperança, podemos acalentar o nosso coração com essa esperança. Aí um dia que você estiver triste, desanimado, cabisbaixo, lembre-se dessa esperança, aqueça essa esperança no seu coração, traga essa esperança no seu coração. Tá terrível, tô sem grana, tô sem emprego, tô sem isso, tô sem aquilo, mas você tem Cristo Jesus no seu coração. Você pode estar sem nada, mas você tem tudo, você tem o Criador de todas as coisas no seu coração, na sua vida. Pode estar sem nada, você tem tudo, nós temos tudo, meus irmãos e irmãs, temos tudo de que é necessário. O próprio Criador veio habitar em nosso coração, em nosso ser. O Criador do universo se dignou a estar aqui como um homem, como um ser humano, para que nós pudéssemos ter esta vida, para que nós pudéssemos viver verdadeiramente. Então, ainda que você não tenha nada, não se importe com isso, não fique preocupado com isso. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E um dia você vai ter uma recompensa. Você vai ter uma grande recompensa esperando no céu por você. Então, se essa seja a sua esperança, né? João 5, 28 e 29, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, que nós participemos dessa ressurreição para o bem, que nós, para a vida, né? Que nós sejamos participantes dessa ressurreição. E por que que ele é o princípio primogênito? Para ter a primazia em todas as coisas, para ter o privilégio, a prioridade, a hegemonia, o predomínio, a superioridade em todas as coisas. Tudo está sujeito à autoridade de Jesus Cristo, como ele disse lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é a autoridade máxima, ele é a autoridade suprema, né? quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos falou para ele assim: ué, mas você não sabia que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Não sei que cara que Jesus fez para ele, mas falou: meu filho, nenhum poder seria dado a você contra mim se do alto não tivesse sido dado. Você está achando que você é o cara? Você está achando que você tem algum poder, que você tem alguma coisa na sua mão só porque você está matando um, está vencendo uns outros ali? Você está achando que você tem o poder? Nenhum poder você teria se não fosse dado do alto, se não tivesse lá de cima. Eu tenho todo. E ali Jesus foi humilde. Jesus podia falar assim: ah, rapaz, sai para lá, rapaz. Já, pum, né? Só com o olhar já fulminava Pilatos. Mas não, Jesus ficou na dele, ficou na manha, tranquilo, né? Só respondeu isso para ele: ah, meu filho, você não tem poder, se não fosse Deus, o Todo-Poderoso, você não teria nada, meu filho. É assim, até essa autoridade que você tem, que você acha que você tem aqui na terra, foi Deus que deu, veio do Senhor, veio do Pai, do Todo-Poderoso, né? Foi ele, toda autoridade vem por meio dele, né? Veio por meio dele, né? Então Jesus é o autor e restaurador de todas as coisas, a supremacia pertence a ele, essa honra pertence somente a ele e a nenhum outro, toda a glória, toda a honra, todo louvor somente a Jesus Cristo, o Senhor, só ele, só ele. Muitos hoje também têm recebido honras, né? A gente sabe aí de até musiquinhas que se fazem para muitos pastores, né? Imagina, gente, que absurdo, quando só Jesus Cristo é digno de toda a glória e toda a honra. Muitos homens estão querendo trazer esta honra e esta glória para si mesmos, mas um dia eles vão se ver com o Senhor, o verdadeiro, aquele que merece toda a honra, aí eles vão se acertar com ele. Então aqui eles estão achando que estão recebendo alguma coisa, mas um dia haverá esse acerto, né? Então eles que aguardem, se não se arrependerem, né? Essa honra pertence somente a ele, a nenhum outro. Na antiga e na nova criação, a primazia pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Lá em... aqui mesmo, Deus achou... desculpe-me. No verso seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, né? Então ele é o princípio primogênito para ter a primazia de todas as coisas. Por quê? Qual a razão disso? Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Foi do agrado do Pai, o Pai quis assim, foi da vontade de Deus, foi do agrado de Deus, ele decidiu, o Pai tomou a decisão que no Filho habitasse, morasse, residisse toda a plenitude, ou seja, a completa essência da divindade. Todos os atributos de Deus, seu Espírito, palavra, sabedoria e glória, são revelados em Cristo de forma perfeita. Tudo que é divino, que é de Deus, está em Cristo Jesus. Mas... à frente, no verso 9 do capítulo 2, aqui da carta aos Colossenses, Paulo reafirma essa verdade dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em sua encarnação e glorificação, Jesus é Deus na carne. Ele é completamente Deus. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Somos um. Como afirma o credo niceno, né? Verdadeiro Deus do Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus, de uma só substância com o Pai. Cristo então é verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, de uma só substância com o Pai. Tudo de que nós precisamos saber sobre Deus está em Cristo Jesus, a fonte inesgotável que jorra para a vida eterna, em quem estão ocultos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento, né? Como Paulo afirma também, Colossenses 2, 3, tudo está em Cristo Jesus, tudo está congregado nele, toda sabedoria, todo conhecimento, tudo está em Cristo Jesus, glória a Deus, né? Então Deus também se agradou de que, havendo feito a paz, do verso seguinte, 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, em todos os lugares. Foi do agrado do Pai, não só que residisse nele toda a plenitude, toda a essência da divindade, mas também que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus, o príncipe da paz, ele pagou um preço de sangue para que nós tivéssemos paz com Deus, para nos reconciliar com Deus. Éramos, como diz a palavra, inimigos de Deus. Não conhecíamos a Deus, éramos seus inimigos, andávamos nas trevas, como aqui disse o verso 13, ele nos libertou do poder das trevas, estávamos debaixo do poder das trevas, mas pelo sangue da sua cruz, ele nos trouxe paz e nos reconciliou com o Pai. Aleluia! Estamos hoje reconciliados com Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele derramou o seu sangue. Hoje nós temos paz com Deus, podemos dizer, aleluia, não estou mais debaixo da ira e do juízo de Deus, mas estou com Deus, estou em Cristo Jesus, por isso hoje eu tenho paz no meu coração, tenho paz com Deus, porque Cristo proveu esta paz para mim, aleluia. Então hoje nós temos esta paz, irmãos, podemos ter paz no nosso coração, porque Cristo proveu isso também para nós. Então, por meio da cruz, por meio desse sangue derramado na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu a paz. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já não vivemos mais com medo do juízo e da ira de Deus, mas temos paz com Deus. Romanos 8:1, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você está em Cristo, verdadeiramente em Cristo, fique tranquilo, o juízo de Deus não está sobre a sua cabeça, mas é a paz de Deus. Aleluia! Porque o sangue de Jesus Cristo está sobre cada um de nós. O sangue do Senhor nos cobriu, por isso temos paz. Fomos reconciliados novamente. Fomos alinhados com Deus, éramos inimigos, mas Deus nos trouxe para perto dele por meio desse sacrifício maravilhoso de Cristo. Mas Cristo não trouxe reconciliação somente para os seres humanos, mas para todo o cosmos. Um comentarista chamado Peter O'Brien, ele faz a seguinte observação: a unidade e a harmonia do cosmos haviam sido seriamente prejudicadas e precisavam de reconciliação. Aprove a Deus, foi do agrado de Deus reconciliar consigo o mundo por intermédio de Cristo. Céus e terra foram restaurados à ordem definida por Deus. O universo está sob o domínio do seu Senhor e a paz cósmica foi restaurada. Aleluia! Então não foi só com o homem, com o ser humano, que Cristo reconciliou, fez a reconciliação com Deus, mas todo o universo, tudo que estava caótico, tudo que estava fora de ordem, Cristo, através do seu sacrifício, trouxe esta reconciliação também a todo o universo. Então haverá um dia, irmãos, haverá um dia, ainda nós não vemos isso, e aí nós temos essa tensão, né, entre o já e o ainda não, que um dia eu lembro perfeitamente, que foi, essa lição foi ministrada pelo nosso professor Marco Antônio, aqui numa escola dominical, né? Essa questão do já e do ainda não, né? Ah, já foi feito, ué, mas então por que que não mudou? Ainda não. Existe uma tensão aí entre já e o ainda não, né? Que está explicitada lá em Hebreus 10, 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de uma vez por todas, definitivo, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, à destra da majestade, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então o sacrifício já foi feito, único, definitivo, suficiente, pronto, tá resolvido, já está definido, já está feito, já está consumado, mas ainda não vemos muita coisa, porque virá esse dia em que Cristo governará definitivamente, que Deus governará definitivamente, né? E Cristo entregará o reino ao Pai, como eu disse aqui. Então, a partir desse momento, sim, aí nós veremos tudo verdadeiramente consumado. Então, o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, 19. Então, já foi. Ele fala aqui mesmo em Colossenses, né, que ele derrotou os principados, potestades, né, todos estão derrotados, mas eles estão soltos ainda aí, ainda estão aprontando das suas, né, muitas vezes atazanando a nossa vida, mas Cristo já é vitorioso, Cristo já venceu, eles já estão derrotados, eles só estão esperando o dia da sua derrota final. Eles só estão esperando o dia de verdadeiramente dobrar os seus joelhos e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Como todos vão fazer, queira ou não, todos vão fazer. Ontem a gente estava vendo um filme num canal aí fechado e eu peguei meio na metade e aí vi que tinha a ver com o fim dos tempos, né? Era o anticristo, falando sobre o anticristo. Era meio bagunçado, mas enfim. Eu fiquei vendo lá a história, onde é que ia terminar aquilo. E aí no final, o tal do anticristo lá, ele se transforma num ser horrível, né, que aí é o próprio diabo, né, aí fala da guerra do Armagedon, é uma misturada toda, mas enfim. E aí no final, então, ele aparece, fala, consegui derrotar, não sei o que, aquela história toda e tal, mas aí de repente aparece, né, vem lá uma luz e tal, um movimento todo acontecendo, e ele percebe que ele não era tão vencedor assim. Aí, naquele momento, ele ajoelha e declara que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Então, é isso que vai acontecer, irmãos. É exatamente isso que vai acontecer. Né? Ainda que eles estejam soltos aí. Eles já foram derrotados, a palavra diz isso. Jesus já derrotou-os na cruz do Calvário, mas ainda não. Só que ainda não. Já foram, mas ainda não, porque eles estão soltos. Mas estão só aguardando o tempo deles. Vai ser por um período só, porque vai chegar esse dia em que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele é o verdadeiro vencedor invicto. Ele é o vitorioso, o verdadeiro vitorioso. Né? Então só ele, não há outro. Né? Apocalipse 11, 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Né? Ele reinará para todo o sempre. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Então, irmãos, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A ele a honra, a ele a glória, o poder, a majestade, para todo o sempre. Então, Cristo é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Toda a criação está sujeita a ele. Todos nós, todo ser humano, queira ou não, está sob a sujeição de Cristo. Ainda que ele não reconheça, mas um dia vai reconhecer. Vai chegar esse dia que ele vai reconhecer que Cristo é esse Senhor. Né? Hoje, muitos não reconhecem. Acho que estão levando a vida do jeito que eles querem. Mas eles vão reconhecer que há um soberano. É o que esse texto nos declara. Cristo tem a primazia, a supremacia, a hegemonia sobre todas as coisas, porque ele é o Criador. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te adoramos e te bendizemos, Senhor Deus, porque tu, somente tu, Senhor, és o Deus soberano, tu somente tu, Pai, és o Deus eterno, Criador, Pai, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Ah, Senhor Deus, tudo criaste, tudo formaste, Pai, e tudo subsiste, Senhor Deus. Ah, Pai amado, porque o Senhor é o soberano eterno, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. Tudo está diante de Ti, Pai. Nada escapa, Senhor, de Ti, Senhor. Nada escapa do Teu governo, Pai. Nada escapa da Tua soberania, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Pai. Porque aprouve a Ti, Senhor Deus. Foi do Teu agrado, Senhor Deus, enviar Teu Filho a este mundo, Senhor, para nos reconciliar contigo, Pai. Para nos trazer a paz, Senhor. Para trazer paz ao nosso coração, Pai. Para trazer paz contigo, Senhor Deus. E saber que não estamos mais debaixo da Tua ira, do Teu juízo. Mas temos paz contigo, Pai. E caminhamos para a vida eterna em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque hoje reconhecemos, Pai, que Tu és soberano, que Jesus Cristo é o soberano, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano sobre toda a criação, sobre todas as coisas, Pai, e um dia Ele reinará eternamente, Senhor. Oh, Pai Santo, obrigado, Pai, muito obrigado, louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque hoje nós já reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio, Pai, e que muitos, Senhor, venham a reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, o único, que não há outro, Pai, não há outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Oh, Pai Santo, vem, Senhor Deus, sobre esta terra, Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que muitos e muitos joelhos, ainda vivos, Pai, ainda em vida, venham a reconhecer-Te, Pai, como Senhor, Pai, como soberano eterno, Pai, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Ah, Senhor Deus, opera, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que um dia, Senhor, não tenha que declarar, Senhor Deus, compulsoriamente, Pai, que Cristo é o Senhor de toda a terra, de todo o universo, Pai. Ah, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Te agradecemos, Pai, pela Tua obra em nós, Pai, porque o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Pai, porque hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas reconhecem, Pai, declaram com a sua língua, que Jesus Cristo é o único Senhor. Aleluia, Pai. Te adoramos e Te bendizemos, Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Glória ao Teu nome. Louvado seja Deus.
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh.
Está em ti,
querido Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Que certeza maravilhosa, irmãos. Que certeza maravilhosa é essa, de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não temos condenação sobre a nossa cabeça, não há uma espada na nossa cabeça, mas ao sangue do Cordeiro. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, curva sua cabeça por mais um instante, por favor. Quero perguntar se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, esse que foi pregado aqui, esse soberano sobre toda a criação, esse soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isto hoje, agora, erga sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo? Não, não vejo nenhuma mão levantada. Então, glória a Deus, já vamos então encerrando este culto, mas antes nós vamos orar. Ah, irmãos, eu quero só lembrar que as revistas da Escola Dominical já estão disponíveis do próximo trimestre. Os ataques de Satanás à igreja nestes últimos dias, né? Então, um tema muito atual, bem interessante. E, então, já estão disponíveis. E também avisá-los de que nós vamos, às quintas-feiras, acompanhar esta revista. Então, sem ser agora a próxima, outra quinta-feira, a última quinta do mês, nós já iniciaremos também um estudo sobre isso, baseado nessa revista da Escola Dominical. E aí no domingo nós faremos a primeira aula, né? Teremos a primeira aula então desta nova revista, desse novo trimestre, tá bom? Então quem quiser só se dirigir depois lá no fundo e procura que você adquire a sua revista. O mesmo valor, R$8, amém? Nós vamos orar agora, tem um pedido de oração especial pela mãe do nosso irmão Valmir, a dona Maria Aparecida, que sofreu um acidente, foi atropelada por um ônibus. E então ela precisa da nossa intercessão. E eu tenho também notícias do reverendo Wildo. A esposa dele mandou uma mensagem dizendo: queridos irmãos e irmãs, depois de 52 dias hospitalizado, finalmente temos o Wildo novamente em casa. Ele tem se alimentado bem, feito exercícios físicos e ganhando peso. Seu ânimo tem melhorado a cada dia e reconhecemos todas essas bênçãos como mais um milagre que temos experimentado e atribuímos a bondade de Deus e as orações dos irmãos. Por favor, continue conosco, pois a jornada ainda é longa. Nesse período de lutas, temos tido a grata satisfação e alegria de ver o envolvimento do nosso filho Henrique dos Anjos, representando a nós e a missão vida em diversos lugares e ocasiões. Saibam que oramos diariamente e abençoamos a todos os que nos abençoam. Nossa gratidão por seu envolvimento conosco e com a missão vida. Então, glória a Deus, né, por essa boa notícia, mas
ele ainda precisa das nossas orações. Então vamos apresentá-lo. Então vamos lembrar agora também da nossa, da mãe do nosso irmão Valmir, a Maria Aparecida, e orar para que Deus manifeste o seu poder e ela seja restaurada plenamente. Amém? Também a irmã Heloísa, do nosso esposo, do nosso irmão Luiz, também, então, vamos orar por ela, por saúde. E temos todos os nossos irmãos e irmãs também que ainda padecem com enfermidades. Temos a Rosana Viriato, o Carlos Gonçalves, o Célio, a Cristina Rodrigues, tem muitos, muitos irmãos e irmãs, né? Então, vamos continuar orando por eles. Ah, é verdade, pela família da nossa irmã Vanessa, todos lembram aqui da irmã Vanessa, que tinha esposa do Luciano, isso, pai do Gustavo, isso, e da Lara, nossa, olha, foi, fugiu, mas amém. Então, a mãe da Vanessa faleceu ontem. Então vamos apresentá-los também, a família, né, a Vanessa e a família, em oração por essa questão, por esse momento também que eles estão passando. Amém? Então quero chamar o pastor Gerson. Cadê o pastor Gerson? Está por aí? Ah, está aqui. Amém. E temos canjica, torta de palmito, mousse, maracujá, curau. Dirija-se lá no hall, ajude o Ministério Infantil. Adquira aí a sua sobremesa para o após o almoço, tá bom?
Paz, queridos. Vamos orar. A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Esse é o nosso Jesus. Nós esperamos nele não só nesta vida, né? Paulo diz que quem espera em Cristo só nessa vida é digno de dó. Digno de dó. É o mais miserável entre os homens. Mas o nosso Jesus, ele salta conosco para a vida eterna. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta manhã abençoada. Damos-te graça, Senhor, pela honra, o privilégio, Pai, de ter a tua presença soberana, tua presença santa, tua presença abençoadora em nosso meio. Não só neste momento, mas sempre nós temos o Senhor. Porque a promessa tua, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, não merecemos tamanha honra, tamanho privilégio, mas o Senhor quis assim ser, assim abençoar-nos com a sua gloriosa presença. Também intercedemos em favor dos nossos irmãos, enfermos, que o Senhor possa, Pai amado, segundo a sua bondade, que o Senhor é o soberano, o Senhor leve, Pai, saúde, restauração, livramento, bênção à vida do meu irmão, dando a graça e a paz e a misericórdia sobre todos, Pai. Louvamos o Senhor também, pedimos em favor da nossa nação, o Brasil, que o Senhor venha abençoar, salvar, libertar outras nações que estão também em dificuldade, estão passando por guerras, conflitos, que o Senhor leve a tua paz, a tua bênção e a salvação acima de tudo, Pai. Intercedemos em favor daqueles que estão hospitalizados, leve a saúde aos teus filhos, Pai, segundo a tua bondade. Se conosco ao retornar aos nossos lares, dê-nos um dia abençoado na tua presença, uma semana de paz, de alegria e vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos. Amém, amém. Graças a Deus. Estenda a tua mão, querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e eterna consolação do seu Espírito Santo permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe, meu irmão.